Então, nós estamos vendo essa visão de Ezequiel nos últimos capítulos do livro de Ezequiel. E eu vou voltar para o capítulo 43, que realmente, para mim, é o centro da chave, vamos dizer assim, da visão. Está no capítulo 43. Falamos sobre alguns aspectos disso na última aula, mas nós vamos continuar focando nesse aspecto que seria assim, por que Deus deu essa visão para Ezequiel? Com qual propósito? Quando a gente vê assim, todas essas medidas e todos esses detalhes, não só do templo, principalmente do templo, mas tem outros detalhes também das heranças, dos sacerdotes, tem várias coisas aqui. Então, a gente pensa, bom, isso aqui é um plano que vai ser colocado em execução exatamente assim. E essa parte a gente não sabe muito interpretar, mas uma coisa, seguindo a própria chave que ele deu, por que que ele deu essa visão? Então, vamos reler em capítulo 43, que, como eu já toquei um pouquinho na última aula sobre a habitação de Deus, esse vai ser o nosso foco hoje, a gente entender um pouco mais sobre esse plano de Deus de fazer um lugar para a sua própria habitação. Então, capítulo 43 de Ezequiel, versículo 7. Disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono. Então, trono tem a ver com reino. Esse é o lugar onde Deus vai reinar. O lugar das plantas dos meus pés. Aqui habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então, se nós entendemos que essa, claro que na sequência, essa visão é a parte final. Deus mostrou muitas coisas sobre restauração, antes tinha mostrado muitas coisas sobre juízo, mas no final do livro Deus estava mostrando muito para Ezequiel sobre restauração. Então, várias coisas que nós vimos, Deus vai trazer o povo de volta para a sua terra, a gente analisou muito essas promessas de restauração e até colocamos aqui, deixa eu voltar um pouquinho, que o plano de Deus que Deus mostrou para Ezequiel e que corresponde ao plano de Deus original. Deus mostrou para Ezequiel aquilo que iria fazer para que o seu plano original fosse cumprido. Então, o plano que Deus mostrou para Ezequiel é o mesmo plano que Deus mostrou para Moisés, é o mesmo plano que Deus estava fazendo desde o início. Então, eu até coloquei aqui Egito, que é o plano original, onde eles estavam no Egito como escravos, e aqui na época do cativeiro, no tempo de Ezequiel, e na época que nós estamos hoje, durante os milênios do tempo dos gentios, também são as nações. Então, tanto no tempo de Moisés, quanto no tempo do cativeiro, antes da primeira vinda de Jesus, quanto no tempo da diáspora, do tempo da dispersão dos judeus durante todos esses séculos, em todos os casos, o ponto de partida é Deus vai redimir o seu povo de um lugar de escravidão, de um lugar de sofrimento, de um lugar de opressão. Deus vai retirar o seu povo e vai redimi-los. E isso tudo tem a ver com o pecado, com a queda, com a situação que o homem está e que nós chamamos de redenção. O que que Deus vai fazer? Ele vai redimir o povo, e esse é o grande ponto que a igreja não tem entendido, que nós temos colocado como se a redenção, tirar o povo do pecado, da opressão, de situações de sofrimento, como se esse ponto fosse o ponto da redenção. É o ponto de partida, mas não é o ponto final. E aí, o plano no início e o plano agora, depois do cativeiro, é fazer uma aliança. Aqui eu mostrei que lá no livro de Êxodo, primeiro eles saíram do Egito e foram para o deserto. No caso da volta do cativeiro, Ele tira das nações e leva para a terra, e na terra faz uma aliança com eles. É, e tem lugares em Ezequiel, em Oséias, que ele também fala de um deserto antes de voltar para a terra. Então, sempre tem esses dois elementos, né, que ele tem que fazer uma aliança para que eles possam estar na terra em contato com ele. É, e a terra prometida corresponde ao Éden, é voltar para o lugar original do Éden. E como às vezes eu tenho feito aquele diagrama que eu vi há muitos anos no livro, assim, eu sempre achei aquilo muito... deixa eu só repetir aqui para vocês, que eu acho que é um diagrama que dá para a gente entender, vou usar a lousa mesmo aqui. Pensando no plano de Deus como uma linha ascendente, porque mesmo no Jardim do Éden era só o começo, então não é uma linha reta, né? Eles não iam continuar na mesma situação como no Éden para sempre. Eles iam expandir, eles iam encher a terra, e outras coisas iam acontecer que não estavam muito claras no início, que Deus deu uma ordem para o homem, o primeiro homem, a primeira mulher, para multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra, governar sobre a criação. Ele deu uma ordem maravilhosa, eles foram criados na imagem de Deus. Tem muitas coisas do plano de Deus que estavam implícitas e explícitas desde o início, mas o que eu quero frisar bastante hoje é que esse ponto de consumação, Ezequiel está aqui na última visão dele, mostrando o final da restauração. Ele falou assim: vou tirar vocês das nações, vou levar de volta para a terra prometida, vou renovar a aliança, vou fazer uma nova aliança, que era a velha aliança renovada no interior. Então eu vou renovar a aliança com vocês. E nós, como no povo de Israel no Egito, o que, que eles entenderam quando Moisés falou? Deus falou: vou tirar vocês dessa opressão e levar vocês para a terra prometida. Então a gente entende uma parte do plano de Deus, mas a gente não entende o plano de Deus como um todo. Então, hoje as pessoas pensam assim: a salvação é para nos tirar do pecado e nos levar para o céu. A gente já entendeu que não é bem o céu é até Jesus voltar, né? Mas seja como for, ir para o céu, para o reino de Deus, mas tem algo ali que, mesmo a gente sabendo, mesmo a gente repetindo, a gente não tem muita noção. Mas só lembrando assim, desse diagrama que mostra que a nossa preocupação é a redenção, que é assim, a queda, e é recuperar os efeitos da queda. Então Deus tinha um plano original, que tem alguma coisa aqui na frente, que Deus geralmente não revela tudo no início. Quando ele criou Adão e Eva, ele não falou: eu quero que vocês se multipliquem, que vocês tenham comunhão comigo e que vocês façam uma casa para mim. Isso está em Gênesis 1, ou 2, ou 3, ou... né? Não está lá. Ninguém, Deus não falou sobre casa. Okay, vamos pensar em Abraão. Deus falou assim: sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar, vou fazer de você uma grande nação, vou dar a vocês essa terra como herança, vou fazer de vocês uma bênção, mas cadê a casa? Não tem casa aí. Então, um dos pontos é: essa ideia de formar uma habitação para Deus não estava explícita desde o início. Não, Deus não colocou isso, e tem uma razão. Agora, você vai encontrar, né, várias referências ao desejo de Deus de habitar com o seu povo, mesmo antes de Davi. Mas nunca era uma coisa assim: eu quero que vocês façam uma casa, o mais importante é quando vocês chegarem na terra, vocês vão fazer uma casa para mim. Eu quero uma casa. Deus não ficava falando: eu quero uma casa. Ele não falava isso. Está lá meio escondido, está lá, se você prestar atenção, né, quando Deus revelou para Moisés, o projeto do tabernáculo. Ele falou assim, isso aqui, vocês vão fazer um tabernáculo para que eu possa habitar. Está lá, tem várias menções, mas de uma forma muito discreta. Mas esse aqui é só para lembrar assim, que para a igreja, nossa preocupação tem sido redenção. A grande parte da igreja, assim, quando você pensa, queda, e pela misericórdia de Deus, pela morte de Jesus na cruz, pela obra de Deus na redenção, nós voltamos para o plano de Deus, mas aqui nós precisamos retomar a nossa caminhada rumo ao alvo. E o alvo nem sempre está muito claro, porque Deus quer, Deus coloca alguns vislumbres do alvo, mas Ele não quer colocar isso muito explícito, e a gente vai novamente tentar entender o porquê isso. Então, assim, é importante a gente entender que a redenção tem o objetivo de devolver a gente para o curso original, mas o curso original é ainda uma jornada, tem algo à frente para nós. Né? Então, o plano de Deus é original e na restauração, no cativeiro, na restauração nos nossos tempos, sempre segue mais ou menos esse padrão. Deus quer reunir, trazer de volta, resgatar o seu povo do Egito, das nações, levar para a terra prometida, e esse é o grande problema de muitos judeus hoje, que estão de volta na terra prometida, e não estão entendendo que Deus... Os judeus religiosos, eles entendem que tem algo que precisa acontecer, eles têm aquele sonho de fazer o templo de novo, os judeus que vão lá para o Muro das Lamentações, eles entendem que voltar para a terra não é o ponto final. Agora, tem muitos outros, e às vezes até a igreja, que é assim, ah, que bom que Deus levou o povo de Israel de volta para a terra. Mas tem algo muito importante que tem que acontecer, que é a aliança, a renovação da aliança, e isso aqui tudo vai consumar em outra coisa. Então, quando Deus fala aqui em Ezequiel 43, filho do homem, este é o lugar do meu trono, ele está dizendo, ele já falou sobre voltar para a terra, já falou sobre renovação da aliança, já falou sobre purificação, mas agora ele está dizendo, então tem que acontecer algo que é a casa de Deus. Né? Versículo 9 também, agora lancem eles... Não, vamos continuar, vamos fazer a sequência no versículo 7 para não perder esse aspecto. A gente falou um pouco sobre isso na outra aula, mas ele falou assim, no meio do versículo 7, os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições, com os cadáveres. Versículo 8, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, sua ombreira junto à minha ombreira, havendo uma parede entre mim e eles. Quer dizer, só uma parede entre a santidade de Deus e a impureza do povo. Assim, não vai acontecer mais isso. Contaminar o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então, aqui Deus está sendo explícito, aqui Deus está falando assim, Ezequiel, mostra, aí continua, nós já lemos isso, ele falou assim, essa parte assim que a gente não sabe exatamente como interpretar o templo de Ezequiel, porque ele fala assim, versículo 10, mostra a casa de Israel esse templo, por quê? Ele não fala assim, mostra essa planta para eles fazerem a planta, para eles fazerem a construção. Eu não estou dizendo que não vai acontecer isso, mas ele fala assim, mostra, eu quero que você mostre para a casa de Israel todo esse plano, para quê? Versículo 11, para quê? Versículo 10 ainda, para que se envergonhe das suas maldades. Então, a ideia é, eles precisam se envergonhar, sentir o desafio, sentir o desejo de ter uma casa para Deus e sentir assim, nós não podemos ter Deus morando conosco do jeito que nós estamos vivendo, né? Então, essa era a ideia, assim, a visão do templo de Ezequiel, ele não fala como ele falou com Moisés, faça tudo de acordo com o padrão, ele não falou isso. Claro que Deus quer algo exatamente como ele mostrou, mas o grande objetivo, pelo menos nesse momento do cativeiro, era mostra essa planta do templo para que eles sintam vergonha das suas impurezas e para que eles queiram, né? A ideia, eles precisam querer, ok? Então, o ponto final, ponto da consumação é a habitação de Deus. Então, já mencionei como isso não estava explícito desde o início, eu queria ler com vocês agora em 2 Coríntios 6, um texto no Novo Testamento que junta mais ou menos esses mesmos elementos, porque ele fala da casa de Deus. Para ter a casa de Deus tem que acontecer esses outros passos anteriores, Deus tem que resgatar seu povo, aquele plano da redenção tem que acontecer, né? O que a gente está, quando a gente fala sobre a igreja não pensa sobre o objetivo final, nunca isso é para diminuir a importância da redenção. Sem redenção, não chega nisso. Isso aqui é redenção, né? Sair das nações, sair do Egito, vir para a terra prometida, fazer uma aliança com Deus, mas fazer uma aliança com Deus para que algo aconteça. E nesse processo, não é só sair do Egito, sair das nações, mas algo tem que sair de dentro de nós, né? Todo mundo sempre fala assim, né? O povo... Deus resgatou o povo do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? Ou a mesma coisa acontece com Babilônia, né? O povo volta de Babilônia, mas Babilônia não sai de dentro deles. E é por isso que quando muitos movimentos de restauração, né, eu participei muito disso, muitos movimentos de restauração... tiveram e têm até hoje o costume de chamar tudo que é instituição, tudo que é igreja, tudo que é denominação de Babilônia, né? É um termo que o pessoal, né, usou e acho que usa ainda. Eu não ando muito nesses círculos, não sei se continuam chamando as igrejas de Babilônia. Mas assim, era uma coisa que a gente ouvia muito. Os crentes na Babilônia, as igrejas na Babilônia, o povo que ainda não saiu de... Assim, as pessoas estão na Babilônia. E o grande problema é que as pessoas saíam da Babilônia, começavam algo novo, mas Babilônia estava dentro deles, então criava uma outra Babilôniazinha, né? Fora da grande Babilônia, né? Mas esse texto aqui fala sobre isso porque... esse processo, né, e ele falou sobre, Ezequiel falou sobre isso em Ezequiel 36, eu vou trazer vocês das nações, mas eu vou jogar água pura sobre vocês, eu vou purificar, eu vou limpar o coração de vocês, e para que não continue mais, eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração novo, um espírito novo. Então, para chegar nesse último ponto, não é só chegar na terra prometida, mas algo tem que acontecer dentro de nós, coletivamente, né, individualmente e coletivamente, para que a habitação de Deus possa ser uma realidade. Então, uma das ênfases, não só nessa passagem que eu li em Ezequiel 43, mas uma das ênfases de toda a visão, se você tiver paciência, né, de ler os 9 capítulos de Ezequiel, você vai ver muitas medidas e muitas coisas, às vezes até meio cansativas, mas um fio que passa por praticamente todos os capítulos, você sempre vai encontrar, então os filhos de Israel precisam fazer uma separação entre o impuro e o puro. Precisa acontecer algo. O monte vai ser santo. Os sacerdotes, durante um tempo, não fizeram separação, não foram fiéis. Esses sacerdotes eu nem vou deixar chegar muito perto de mim. Só aqueles que foram fiéis. Então ele vai falando, tem que fazer umas paredes muito grandes, uns muros, tem que separar. Ele fala assim, durante toda a visão, ele está sempre falando, precisa separar o puro do impuro. Precisa ter algo diferente, né? E isso nós vamos ver aqui em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14. 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aqui eu não posso, né? De vez em quando nas aulas, esse aqui é um texto muito importante, muito chave, né? Para falar sobre a santidade do povo de Deus, para falar sobre separação. E como sempre, né, eu costumo dizer assim, que hoje nós nos separamos daquilo que a gente não deveria separar, né? Porque Deus não quer que a gente seja separado do mundo, não ter amizade, não ter relacionamentos, ficar desligado de parentes, desligado de amigos, né? Essa não é a separação que Deus quer. A gente separa do que não devia separar. E a gente não separa do que devia separar, porque as impurezas dentro da nossa vida a gente não separa, né? A gente faz uma separação, né? Eu não quero ouvir, eu tenho visto muitas atitudes, e claro que tem na gente mesmo, às vezes a gente tem, eu não quero me misturar, eu não quero entrar nisso. E Jesus se misturava sem problema nenhum, ele comia com, né, com os publicanos, ele se misturava, ele não tinha esse problema de não se misturar. Então a igreja tem se separado no sentido que não era para separar. Mas aqui ele fala, né, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, gente, isso aqui tem muitas implicações, muitas coisas para a gente entender. Versículo 15, que concórdia ou harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria tem o fiel com o infiel? Que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário, ele já está falando de habitação aqui, vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse. E aqui ele vai citar vários textos, ele junta, né, nessa passagem aqui, Paulo cita vários textos, né? O primeiro vem de Levítico 26, que, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus. Lembra que a gente tem falado assim, sempre que vem esse refrão, né, na Bíblia inteira, começa em Gênesis, não exatamente nesses termos, quando Deus fala com Abraão, mas a partir de Êxodo aparece exatamente assim, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17, pelo que, então, do versículo 16 ele está citando Levítico. Lá em Levítico Deus já falou, eu quero habitar no meio deles, eu quero andar no meio deles, eu quero fazer a minha casa no meio deles, né? E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17, ele já pegou de Isaías 52, que ele está falando realmente de Babilônia. Então, isso aqui é um dos textos que fala assim, que realmente nós precisamos sair da Babilônia. Nós precisamos sair da Babilônia. Isso é muito forte nos textos bíblicos. Fala em Isaías, fala em Jeremias, fala em Apocalipse 18, que o juízo de Deus vem sobre Babilônia. Nós precisamos sair de Babilônia para que a gente não seja julgado e destruído junto com Babilônia. Então, nós precisamos saber o que é Babilônia. Aquilo que eu já mencionei, assim, que é sair de uma igreja institucional e começar outro, não é. Claramente não é por aí. Então nós precisamos entender o que é sair de Babilônia, porque Os textos são muito claros. Sair do meio deles. Aqui em Coríntios, ele não está falando o nome de Babilônia, mas você pode voltar para Isaías 52, de onde ele tirou esse texto e está falando de Babilônia. Tá? E ele fala, ele cita isso também depois em Apocalipse também. Pelo que sair do meio deles, apartai-vos, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Então, toda aquela linha da redenção que eu mostrei, né, Deus nos resgatou dos efeitos da queda, mas ele está nos colocando de novo nos trilhos para a gente chegar no alvo de Deus. O que é o alvo de Deus? A sua habitação. Né, estragou, né, para nós, né, assim, devia ser para Davi foi uma descoberta. Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre aquele texto também, que eu acho que é fundamental, né, em 2 Samuel 7. Mas a descoberta de que Deus quer um lugar para habitação, mesmo a gente falando aqui, colocando, a gente está colocando assim, o alvo de Deus, o plano de Deus é chegar nesse ponto, a habitação de Deus. Então, não é mais segredo, não é mais uma coisa encoberta. Porém, para nós ainda não é muito vivo e tem que ser uma descoberta. E eu vou mostrar isso um pouco depois. Então, ele falou, o alvo é vocês precisam não só sair das nações, não só estar na terra prometida, não só ter feito uma aliança, tudo isso faz parte do processo. Mas mesmo estando na terra prometida, mesmo estando em aliança com Deus, ele continua falando, vocês precisam sair da impureza, vocês precisam. Por isso que a visão de Ezequiel, o foco da visão é, eu quero mostrar a minha casa, eu quero mostrar como um Deus santo precisa de um povo separado da impureza. Se não houver isso, Deus não pode habitar. Deus tá falando com Ezequiel, não vai acontecer mais. Eu não vou aceitar mais sacerdotes que uma hora são fiéis, outra hora não são. Eu não vou aceitar que vocês façam a sua idolatria lado a lado com a minha casa, ou pior do que isso, até dentro da minha casa. Eu não vou mais aceitar isso. O meu objetivo é habitar, mas desse jeito não dá. Então, ele está falando, sim, vocês precisam sair do meio, não tocar em nada imundo, e eu vos receberei, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o que Deus está descrevendo? O que é uma casa? Né? A gente confunde muito casa com essa visão, assim, é uma visão de Deus. Tem o templo, o lugar santo, o lugar santíssimo. Então, quando a gente pensa em casa de Deus, a gente pensa numa coisa muito formal, muito... E isso é importante entender isso, mas você sabe que no templo, no tabernáculo, as pessoas comuns não entravam lá dentro. E o salmista, né, você vai encontrar muitos salmos, Salmo 27, Salmo 84, muitos salmos, ele fala assim, Deus, eu quero habitar na tua casa, eu quero um dia nos seus átrios é melhor do que mil dias fora, eu anseio por estar na sua casa, porque em última análise, casa é casa mesmo, é casa de família. E ele está falando assim, eu vou receber vocês, vocês vão ser meu povo, e eu vou ser um pai, e vocês vão ser filhos e filhas, é uma família. Então a ideia de casa é mais do que um lugar onde a gente tem que entrar com muito cuidado, que é um Deus santo, mas assim, o objetivo final é ter a santidade, mas ter essa liberdade de morar junto com Deus numa casa de família. E no Apocalipse 21 fala que não tem mais templo, porque o próprio Deus está habitando ali. Então, ele mostra assim, que essa, no final não vai precisar de átrio e altar e coisa assim para chegar na presença de Deus. Vai ser a casa de Deus, ele habitando conosco. É para lá que nós vamos, ok? Então, Vamos. Acho que eu vou falar um pouquinho desse outro aqui primeiro. Então, a casa de Deus é o alvo final do propósito de Deus. Então, o alvo final não é a gente ser liberto e não ter mais opressão, isso faz parte. Mas o alvo de Deus é a casa de Deus, é ele habitar. Então, nós precisamos entender o propósito de Deus, né? Precisamos entender o que Deus está querendo. Não é uma ordem explícita, ou seja, assim, quando Deus começou a revelar esse propósito da casa dele, ele mandou fazer um tabernáculo. Tem coisas que você poderia contestar, assim, não, Deus mandou fazer um templo, Deus mandou fazer um tabernáculo, depois um templo, mas nós vamos passar para 2 Samuel 7, eu quero que vocês vejam isso aqui, depois nós vamos falar sobre essa questão de bênção mútua. Então vamos para 2 Samuel 7, tem todo um processo, lógico, histórico para chegar nesse ponto. 2 Samuel 7 é justamente naquele outro diagrama, assim, eles já tinham saído do Egito, tinham passado pelo deserto, tinham feito aliança com Deus, tinham entrado na terra prometida. Então, o rei Davi, o tempo do rei Davi, é o tempo em que o processo de redenção tipificado por Israel estava no final, né? 2 Samuel 7:1 começa dizendo o seguinte: estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso. Descanso é sempre o ponto final do processo de Deus, né? Criação do mundo em 7 dias. O que é o sétimo dia? A última coisa é descanso. Descanso não é aposentadoria onde você não faz nada, né? Descanso para Deus, descanso, né? O sábado, o sentido do sábado, o sentido do descanso é agora que fizemos toda a parte preparatória, agora nós vamos viver. Descanso não é não fazer nada. Claro que envolve, assim, né? Deus parou, então, né, não vai mais ficar fazendo o processo de criação. Na semana de trabalho, o sábado você trabalha 6 dias por semana, no sétimo dia você descansa, mas a ideia de descanso é desfrutar. Tudo que estava, que foi preparado, existe todo um processo de preparação, né? Tem um... Pessoal, nem sei se é uma história verdadeira, mas só para ilustrar, assim, que um casal ficou 10 anos construindo a casa dos sonhos. E então, assim, durante esse processo de 10 anos, eles estavam super unidos, os dois envolvidos num projeto em comum, maravilhoso e tal. Aí terminou o processo, né? Pegaram a casa dos sonhos e pouco tempo depois brigaram e se divorciaram, né? Então, outro exemplo que acontece com muita gente, infelizmente, né? Muita gente, é o processo de criação de filhos. Então, um casal durante 20 anos, mais de 20 anos, cria uma família. Aí fica com o ninho vazio e os dois não sabem o que fazer juntos, não tem realmente uma verdadeira cumplicidade. E ou se separam, ou vivem mal, ou, sabe, assim, parece que perde o propósito na vida, né? Então, o que eu estou querendo dizer é assim, existe um processo, o processo é longo. Esse capítulo 7 de 2 Samuel está colocando a cereja no bolo de um longo processo de preparação, né? Todo o processo de sair do Egito, deserto, aliança, chegar na terra prometida, Josué, todo o processo, juízes, não dava muito certo, finalmente o reino de Deus, o reino de Saul que foi errado. Então chega em Davi, finalmente união, descanso dos inimigos, tudo que Deus prometeu finalmente chega no ponto. E quem já me ouviu há muitos anos sabe que eu sempre falo dessa passagem, não é novidade, mas isso aqui para mim é tremendo e ilustra esse princípio de bênção mútua. que é esse termo, acho que provavelmente já usei ou já conheci, mas esse irmão messiânico que veio no último fim de semana, ele deu uma mensagem só sobre isso, bênção mútua, foi maravilhoso e expressa bem essa relação, é a relação da Trindade, é a relação do casal, né? É tudo que Deus faz, todo assim, o próprio universo foi criado dentro desse princípio de bênção mútua. Então, quero que vocês peguem bem essa ideia. Por que que não era uma ordem explícita? Por que que quando Deus criou o homem lá no jardim, ele não falou, então, vocês vão fazer várias coisas e no fim vocês vão fazer uma casa para mim, que eu quero uma casa. Não, Deus não falou isso. Por que que quando ele falou com Abraão, ele não falou de casa. Quando ele falou com Moisés, tira o povo de Israel e leva para a terra prometida. Até aí eles conseguiram entender muito bem. Mas ele não falou, então, chegando na terra prometida, lembrem-se, tem várias coisas implícitas. Deuteronômio 12, que ele fala, vocês não vão fazer altar em todos os lugares, vocês vão para o lugar que Deus escolher. Assim, tá lá, a habitação de Deus estava lá implícita, mas a maioria das pessoas não pegava, não entendia. E é por isso que essa experiência com Davi é tão importante. Porque exatamente o que Deus queria aconteceu. O que que Deus queria? Deus queria uma coisa espontânea. Ele queria que esse processo de bênção mútua acontecesse. O que que é o processo de bênção mútua? Na redenção, Deus liberta o homem. Ah, nós temos um visitante aqui. Deus liberta o homem. Deus liberta o homem. Então, nessa libertação tem escravidão, pecado, opressão, né? Deus chega assim, né? Deus mandou Moisés lá para o povo que estava na escravidão, falou assim: Olha, eu ouvi os seus clamores, eu ouvi vocês clamando a mim pelo sofrimento que vocês estão passando, e eu vou libertar vocês. Então, essa é a parte que a gente entende muito bem, né? E que o Evangelho, né? E a gente fala assim, muitas igrejas hoje só enfatizam isso, e não é errado, porque o começo é aqui que começa. Então, Deus liberta o homem, Deus resgata, isso é redenção. E aí tem tudo incluído que a gente colocou antes, mas eu queria só simplificar. É muito difícil a gente colocar isso sem quebrar a natureza de Deus. Porque uma das coisas que a gente entende assim do amor de Deus em contraste com o nosso amor é que nosso amor humano é muito interesseiro. Então, a gente ama quando a gente pensa que vai ganhar algum retorno, né? Então a gente sabe que isso é egoísta, que isso é errado. E muitos casamentos, e muitos relacionamentos, e muitas amizades, e muitas parcerias não dão certo, né? Sociedades e tal, assim, muitas relações, a maioria não dá certo porque cada um quer vantagem, né? Tem uma coisa assim, numa cidade pequena acontecia muito isso, né, onde a gente morava em Goiás, a gente chegava à conclusão: não faça negócio com crente, que não dá certo, né? Por quê? Porque um negócio com crente, com irmão, é assim: eu quero vender uma coisa para o Renato. Aí eu penso, o Renato é meu irmão, ele vai querer me dar um valor muito bom, porque eu sou irmão, ele vai querer pagar um preço bom para mim, né? Eu penso. E o Renato pensa o contrário. Ele é irmão, ele vai vender mais barato para mim, porque eu sou irmão, né? Então, não dá certo. E casamento é a mesma coisa. Cada um está procurando felicidade no outro, né? Então, quando a gente pensa no amor de Deus, o que que a gente fala? Deus, né, Mateus 5, fala assim: Deus, seja perfeitos como seu Pai no céu é perfeito. Aí ele fala assim, que é Deus ser perfeito? Como é que a gente deve ser perfeito? Aí Jesus dá o exemplo, Deus manda chuva sobre justos e injustos. Ele ama todo mundo, ele dá a todo mundo sem se preocupar. Jesus curou 10 leprosos, não foi? Só um que voltou. Aí o um que voltou, Jesus falou assim, tá bom, você voltou, sua cura vai ficar. Os outros 9 que não voltaram, eu vou retirar a cura. Não, ele não fez isso. Porém, então, o ponto difícil de entender é, o amor de Deus não é como o nosso. Deus não está requerendo. Por isso que quando ele fala, dá o propósito, quando ele fala sobre redenção, ele não fala sobre a casa dele. Porque é para funcionar assim. Esse é o processo de bênção mútua. O que, que é bênção mútua? Bênção mútua é Deus liberta o homem. E em algum momento, que Deus, que é muito longânimo, fica aguardando muito tempo, em algum momento Deus está esperando a ficha cair. A ficha caiu aqui, vamos voltar para 2 Samuel 7. Então, Davi estava em sua casa, Deus tinha dado a ele descanso de todos os seus inimigos em redor. Deus cumpriu todas as promessas, Deus falou com Davi, demorou, Davi teve que esperar muito tempo, foi um processo, mas Deus cumpriu todas as suas promessas. Deus deu a Davi o trono, Deus uniu as 12 tribos, Deus deu a Davi vitória sobre todos os seus inimigos. Então Deus prosperou, Davi fez sua própria casa. Davi fez uma casa chique, Davi fez uma casa boa para ele mesmo. Então tudo, Deus deu tudo para Davi. E demorou, mas chegou o momento em que Davi poderia ter acordado antes, mas chegou esse momento, Davi falou, o que Davi falou? Disse o rei, versículo 2, ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus dentro de uma tenda. Ele nem terminou assim a frase, né? Ele nem falou assim, então, eu moro numa casa, né? Estava muito implícito o que ele queria dar. Natã já falou assim, vai em frente, ó, é bom isso que você está falando, é uma coisa legal. Mas olha só a resposta de Deus, que Deus mandou Natã falar com Davi. Versículo 5. Vai e dize a meu servo Davi. Assim diz o Senhor. Você vai edificar uma casa para minha habitação? Inicialmente, a gente tem a impressão assim, que Deus estava falando assim, você está pensando que você consegue fazer uma casa para mim? Você está achando que você tem capacidade de fazer algo assim? Em Crônicas, 1 Crônicas 17, que é o texto paralelo, o texto fala assim, você não vai fazer uma casa. E realmente Davi não fez a casa. Então, a primeira parte parece que é uma resposta negativa, mas a explicação ilustra exatamente o que eu estou falando aqui. Versículo 6. Em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito. Deus estava assim, eu não tive uma casa. Vocês não fizeram uma casa para mim. Eu não tive uma casa. Desde o dia que vocês saíram do Egito, que fazia 400 para 500 anos antes dessa data. Eu não tive uma casa. Desde o dia que fiz subir os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Está quase parecendo que Deus está querendo que a gente fique com dó dele, né? Eu nunca tive uma casa, eu sempre fiquei em tabernáculo, andando de tabernáculo em tabernáculo. Né? Você está quase com dó de Deus, né? Assim, eu nunca tive uma casa, coitadinho de mim. Versículo 7, em todo lugar em que andei, Deus andava com os filhos de Israel. Todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura, é isso que eu estou colocando aqui, né? Que não foi uma ordem explícita. Ele está dizendo, eu não mandei. Em todo esse tempo, eu não falei. Ele falou para fazer um tabernáculo e tal, mas você vai ver assim que o tabernáculo era um lugar de encontro. Era um lugar que prefigurava uma casa, mas não era a casa dele ainda. Então, e é isso que ele fala assim, andei de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda, mas não era uma casa. Mas eu falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos ou dos juízes de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás o Senhor. Então, assim, todo o texto é maravilhoso, mas eu só queria mostrar esse aspecto da bênção mútua, antes de passar. Então, a casa de Deus é o alvo final, é para onde o plano de Deus, todos os aspectos do plano de Deus, e tanto isso é verdade que no penúltimo e último capítulo da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, ele fala exatamente da cidade que desceu e que nem precisava mais de templo, que o próprio Deus no meio era o templo, que ali ele habitava com, né, Deus tabernaculou, pra, né, vai morar para sempre com os homens. Então, é o alvo final. A habitação de Deus é o alvo final. Agora, isso pode ser uma doutrina, um fato, Deus quer habitar. Como eu falei, assim, hoje não é uma coisa escondida, porque no desenrolar desse capítulo 7, segundo Samuel 7, você percebe que Deus ficou tão comovido com o fato de que houve um processo de bênção mútua. Então, aqui, Deus tinha libertado o homem, foi um processo longo de levar para a terra prometida, os juízes, eles ficavam sempre subindo e descendo, né, servindo a Deus e ficando em apostasia. Finalmente chega Davi, que representa, não foi permanente também, mas simboliza, Davi e depois Salomão, simboliza a solução final de Deus, um reino, uma coisa eterna, uma paz, uma casa de Deus. Então, Davi levando para o reinado de Salomão é uma figura do reino de Deus. Então, esse processo de Deus redimir o homem e preparar o homem, é um processo longo, Deus estava aguardando que um dia alguém falasse, Deus, mas como é? Eu tenho uma casa que o Senhor me deu, que o Senhor proporcionou para mim, mas o Senhor não tem casa. E Deus ficou, se você ler o capítulo inteiro, né, de 2 Samuel 7, você vai ver que Deus ficou muito comovido e Davi ficou comovido. É o processo de bênção mútua. Então, no casal, na sociedade, na igreja, seja qualquer tipo de aliança, quando você, o processo de Deus é bênção, Deus abençoa, ele cura 10 leprosos, mas só um volta. Então, Deus só ama quem retorna? Não, Deus abençoa todos, Deus coloca sua chuva sobre justos e injustos. Mas Deus está procurando, se vocês lembram daquela palavra, recede, né? Aos poucos eu vou entendendo como é que pronuncia essa palavra, né? Recede, não é recede, né? Mas seja como for, a gente não vai conseguir falar isso certo. Mas essa palavra, né, que é o amor de aliança, é Deus faz aliança, ele ama, mas ele procura sim uma reciprocidade. O amor de Deus, ele não é baseado em egoísmo. Ele abençoa genuinamente, ele abençoa as pessoas. Ele não coloca a habitação dele como pré-requisito. Ele abençoa mesmo aqueles que nunca vão falar que querem fazer uma casa para ele. Mas Deus está esperando sim. A verdadeira bênção, e é isso que funciona na Trindade, o Pai dá tudo para o Filho. E o Filho fala assim, que bom, eu tenho um Pai que me dá tudo. O que o Filho faz? Ele fala assim, eu vim para fazer a vontade do Pai, eu quero colocar, Deus coloca todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e Jesus chega no fim e entrega o reino para o Pai. É sempre recíproco. E um não precisa cuidar dos interesses próprios, porque ele sabe que o outro vai cuidar. O pai não tem segurança, eu vou dar tudo para o filho vai ser um filho pródigo, vai desperdiçar tudo, não. Ele ama o filho, dá tudo para o filho, porque ele sabe que o filho vai devolver tudo para ele. E o filho não tem medo de devolver tudo para o pai, porque tudo, Jesus falou assim, tudo que o pai tem é meu. Eu posso dar tudo para o pai, porque tudo que o pai tem é meu. Né? E Jesus podia ficar 3 anos em ministério e falar assim, gente, eu estou indo embora. Mas tudo que o Senhor implantou, tudo que o Senhor fez, o Senhor vai largar assim? Não, eu preciso ir embora porque o Espírito Santo vem. Eu não preciso estar no centro. Eu posso sair de cena e o Espírito Santo vai agir. E eu tenho confiança total no Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar de tudo que eu fiz, ele vai glorificar meu nome, ele vai trabalhar para o mesmo propósito. Então, é esse princípio de bênção mútua é o princípio da Trindade. E esse é o princípio do casamento. Um procura felicidade no outro. Está errado. Está errado somente no sentido de que não é o ponto de partida. Se eu falar, por que você não me faz feliz? Por que você não fez aquilo que você sabe que eu gosto? Por que você não cuida de mim? Porque eu estou muito chateado porque você não fez isso para mim. Não. O processo de bênção mútua é dar, dar, dar. Em algum momento, se o princípio funcionar, vai ter retorno. Entre a gente nem sempre acontece, né? A gente às vezes dá, dá, dá e não volta, né? Mas o princípio de Deus é esse. Se não funcionar, o outro muito menos. Se você doar e não voltar, muito menos vai funcionar você cobrando. O princípio não é cobrança. E, na verdade, qual que é a nossa garantia? Já que os homens não são muito confiáveis, né, nesse processo, mas qual que é a nossa segurança no processo de bênção mútua? A nossa confiança é que Deus está zelando por nós. Pode ser que eu invista numa pessoa que não vai retornar para mim. Mas o meu investimento é no reino de Deus. E, de alguma forma, tudo aquilo que a gente investir, tudo aquilo que a gente der, vai voltar. Pode não ser através daquela pessoa, mas no princípio de Deus sempre vai funcionar. Mas, então, o homem, ele começa a falar assim, Deus, não é uma coisa assim por obrigação. Aí a gente pensa em todo esse processo de santidade, que ele fala em 2 Coríntios 6, ele fala assim, então vocês precisam sair da Babilônia, vocês precisam se separar. Se você não se separar do impuro, eu não posso habitar no meio de vocês. Então o que Deus está falando é um processo de bênção mútua. A santidade não é aquela coisa obrigatória, eu preciso ser santo porque eu preciso merecer, porque eu preciso chegar no padrão, porque eu não sei o quê. Não, a santidade é o processo, é um processo de amor. Se eu quero, e aí que entra, mesmo a gente sabendo que Deus está esperando isso, que a ficha precisa cair, que Deus está esperando que haja esse retorno, não vai funcionar a menos que a gente tenha esse coração voluntário que Davi tinha. Agora vamos ler o Salmo 132, que expressa o coração de Davi e que expressa o que Deus está esperando em nós. Salmo 132, a partir do primeiro versículo. Lembra-te, ó Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo... Isso aqui é uma informação que a gente não tem lá em 2 Samuel ou 1 Crônicas, né? Ele fez votos ao poderoso Jacó, dizendo... Não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então isso aqui expressa o coração de alguém que ele não está fazendo isso por obrigação. Deus não mandou. E é isso que a gente precisa entender, que precisa surgir algo, precisa ser gerado algo em nós como igreja, no povo de Israel. Aquela frase que os messiânicos sempre repetem: Jesus não vai voltar enquanto os judeus não falarem bendito é o que vem em nome do Senhor. Aquela expressão, eles falam que é a expressão que eles usam hoje quando recebe alguém na casa, você recebe um hóspede, uma visita. Eles falam assim: bendito, bendito na minha casa, seja bem-vindo, né? Então essa é a frase que vai trazer Jesus de volta. É a frase, e é a frase que nós, a igreja, precisamos falar: Senhor, eu não vou procurar repouso para mim, eu não vou subir, achar minha casa, deitar na minha cama, procurar repouso para mim. É bênção mútua. Davi entrou num estado em que para ele não fazia sentido ter prazer próprio enquanto Deus não tivesse um lugar para ele descansar. Então, vocês entendem? É mais do que uma doutrina, é mais do que a gente falar assim: ah, tá, entendi, então tem que fazer uma casa para Deus, Ezequiel viu e tal. Mas é algo que precisa surgir. Deus falou com Ezequiel: ó, mostre essa visão para o povo de Israel, porque eles precisam se sentir envergonhados. Isso é a parte negativa. Eu me sinto envergonhado, porque Jesus não pode voltar, nem para mim individualmente, nem para nós coletivamente, porque a nossa casa está suja. Eu não teria prazer. Eu não teria prazer. Alguém tem prazer em receber alguém na sua casa, tudo bagunçado, tudo... não só bagunçado, sim, a ideia é contaminação. Tipo assim, ter um cadáver, né, dentro da sua casa. É uma coisa nojenta, é uma coisa assim, não é só assim, nem tudo está nas perfeições, mas é algo que realmente impede. Você não vai receber alguém na sua casa com tamanha impureza. O problema é que nós ainda não sentimos que as nossas atitudes, o nosso egoísmo, o nosso coração está tão impuro. E Deus está falando assim: eu quero, eu vou trazer vocês de volta, eu vou restaurar, eu vou trazer, renovar minha aliança, vou cumprir minhas promessas, mas no fim alguma coisa precisa acontecer. Deus ainda está esperando que depois de tudo isso as pessoas sintam vergonha e que falem: Deus, purifica-nos. A mesma palavra que diz: bendito que vem em nome do Senhor, seja bem-vindo, volte para nós, essa palavra implica em: Senhor, purifica-me, tira a impureza, porque o Senhor não pode voltar do jeito que está. É impossível. Eu quero que o Senhor volte, mas o Senhor vai voltar para essa situação? O Senhor vai voltar para essa casa? Então, a reciprocidade, né, o amor de aliança, essa bênção mútua, ela depende de algo espontâneo. Ela depende de algo que brota de dentro de nós, que não seja uma ordem, um mandamento, vocês têm que fazer. Por isso que dá, assim, é aquela coisa assim que para nós é inconcebível. Como é que Deus ficou surpreso? Mas o capítulo, segundo Samuel 7, esse capítulo, mostra um Deus que ficou estarrecido. Ele ficou assim: o quê? Você está falando de fazer uma casa? Eu nunca mandei fazer uma casa, né? Como é que você está falando? Eu quero fazer uma casa. Eu nunca exigi, eu nunca falei. Então, essa ideia é: Davi, algo brotou brotou do coração dele. Ele não sabia como fazer, ele não sabia, ele só sabia assim: Deus, eu estou numa casa, o Senhor tem uma arca numa tenda, isso é totalmente sem condições, não tem a mínima condição de aceitar isso. Eu não quero descanso para mim, eu não quero buscar mais nada para mim. O Senhor deu tanta coisa para mim, o Senhor deu tanta redenção, o Senhor derramou tantas coisas sobre minha vida, que a minha pergunta é: Deus, o que é que eu posso fazer para o Senhor? O que é que eu posso fazer para o Senhor? E a resposta é: nós podemos fazer uma casa. Como que nós vamos fazer uma casa? Aí é outra questão. Mas o que Deus está procurando é o desejo. Então, isso é o princípio de bênção mútua, isso é o princípio que rege todas as relações, todas as alianças, todos os princípios do universo estão fundamentados nesse princípio. A Trindade funciona assim, a família funciona assim, a igreja funciona assim, o propósito eterno de Deus funciona assim. Tudo é Deus redime, Deus é quem inicia, todo o amor, tudo parte dele, mas em algum momento, não por coerção, não por obrigação, não por mandamento, não porque, assim, como é? Não vai fazer uma casa para mim? Em algum momento Deus está querendo uma coisa espontânea, uma coisa que brote de um coração de amor, que diga: Deus, o Senhor fez tanta coisa para mim que eu quero devolver. 1 João 4, Ele nos amou primeiro, então isso gera amor no nosso coração de volta para Ele. Okay? Então, isso é basicamente o sentido que eu vejo nessa visão de Ezequiel. Né? Deus deu essa visão mostrando assim, que a casa é o ponto final de todo o plano de Deus. É o ponto máximo. Porque a partir dali, como ele falou no capítulo 43, esse é o lugar do meu trono. Mas se você falar do trono, do reino de Deus, sem pensar em Deus habitar, você está perdendo 90%, porque o reino é algo que acontece em consequência, mas ele quer vir e habitar essa casa de família, ele, o pai, nós, os filhos, e nós vamos reinar junto com ele, é um projeto em comum. Então, o reino, sim, o reino que vai trazer restauração para toda a terra, mas a chave para o reino é a casa. Se não tiver a casa de Deus, não tem reino. Se não tiver a casa de Deus, não tem um lugar para o trono de Deus, não tem descanso. E só para terminar aqui, em Salmo 132, ele fala no versículo 11, o Senhor jurou a Davi com verdade, não se desviará dela, do fruto das tuas entranhas, porém, sobre o teu trono. Versículo 13, porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para sua habitação. Por que que Deus viu em Sião? Deus gostou da geografia, Deus gostou da vista, Deus gostou... O que Deus viu em Sião? Deus viu Davi. O que tinha de bom em Sião? Deus quer habitar, versículo 14, este é o lugar do meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Deus tem o direito de escolher a casa que mais lhe agrada, né? Ele pode escolher. E o lugar que agrada é o lugar que tem alguém falando assim: Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor, eu quero realmente corresponder. Senhor, nós só queremos pedir uma coisa, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir. Sabemos que o Senhor está esperando algo que brote de dentro de nós, mas que realmente, ó Deus, nós possamos acordar, que nós possamos entender o que é que o Senhor está fazendo para investir na nossa vida. O Senhor ama todas as pessoas, o Senhor derrama bênçãos sobre todas, mas nem todas voltam a Ti. Dos 10 leprosos, só um que voltou. Mas é o que o Senhor está esperando. O coração de Deus revelado em Jesus ficou muito contente quando um dos 10 voltou para agradecer. Que nós possamos ter em nosso coração um desejo imenso, um desejo que possa crescer a esse ponto de não ter interesse em mais nada, de não ter prazer, de não ter motivação em coisas que vão agradar a nós mesmos, o nosso sonho, as nossas realizações, que algo possa ser muito maior, porque isso é bênção mútua. Quando nós buscamos a tua casa, a tua palavra diz que o Senhor vai satisfazer todos os desejos do nosso coração, porque o Senhor nos ama, o Senhor quer satisfazer tudo que nós verdadeiramente precisamos. Mas que nosso coração possa ser não o que nós podemos ganhar do Senhor, mas o que nós podemos doar a Ti, que nós podemos oferecer a Ti, Senhor. Planta essa visão no nosso coração, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.